FM. Cultura FM. A Rádio das Comunidades.
A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Muito bem, olá, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Nós queremos cumprimentar a todos vocês com saudações de uma feliz e abençoada Páscoa, muita paz no coração de cada um e cada uma. Os nossos queridos alunos e alunas, nós estamos retornando aqui às nossas aulas, no nosso programa Caminho Bíblico, onde nós temos essa oportunidade de, junto com vocês, adentrarmos a Sagrada Escritura, escutando o que ela nos ensina, nos instrui e nos orienta como palavra viva de Deus e eficaz. Aqui comigo está Adelina Lelis, essa grande companheira que juntos nós realizamos com vocês, queridos alunos e alunas, ouvintes e ouvintes da Rádio Cultura FM, o nosso programa Caminho Bíblico. Boa tarde, Adelina.
Boa tarde, professor Vitor Leal. Boa tarde, Valdinar Silva, nosso auxiliar. E boa tarde ao ouvinte da Cultura FM de Picos. E uma boa tarde especial a você, aluno ouvinte do programa Caminho Bíblico, uma iniciação ao ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, Adelina, nós estamos hoje retomando assim o estudo que nós estamos fazendo dos livros históricos. E hoje nós vamos trazer como leitura, como também estudo, como meditação e compreensão diante daquilo que a gente planejou e pensou, nós vamos trazer o livro de Tobias. Adelina, quantos capítulos e versículos e de que trata esse livro na Sagrada Escritura como um dos livros históricos?
Pois bem, ele tem 14 capítulos e 296 versículos. Então, estes estão se dividindo em três partes. Tem a primeira parte, de tema O Sofrimento dos Justos, ocupando os capítulos de 1 a 3.
Muito bem. Adelina, esse livro é um livro, como já colocamos, histórico. O significado Tobide ou Tobias, né, é um significado, a bondade de Javé, Javé é minha bondade. Esse livro está organizado de qual forma para a compreensão dos nossos alunos na Sagrada Escritura?
Pois bem, professor, como os demais livros, eu gosto de cifrar cada capítulo.
Isso.
E em Tobias, que eu fiquei assim muito encantada em reler Tobias, que eu confesso que eu nem lembrava mais de tantos detalhes de Tobias. Mas esses dias grandes, não é? Esses dias de Semana Santa e antes um pouco, eu me deliciei com esse livro. Pois bem, o primeiro capítulo diz o seguinte, que essa história de Tobias, Tobite, que era o pai, ela é vivida no tempo da dominação da Assíria. E o autor deixa claro que o tema central se desenvolve em situação que o exilado enfrenta em terra estrangeira. E entre as personagens do texto, Tobite e Sara representam todos os justos que temem e servem a Deus. Tobite é apresentado como discípulo fiel do judaísmo, que todos vocês já sabem o que é judaísmo, que já foi esclarecido em um programa anterior. Então, o Tobite era pai de Tobias, que embora ele viva em ambiente religioso adverso, ele continua a frequentar Jerusalém, reconhecida como único centro legítimo da religião javista. Né? Ou seja, a religião de Deus, Javé.
Isso.
Sua fidelidade à lei é muito prática e se realiza na observância do dízimo que se destinam a fins religiosos e sociais. Estão vendo como o dízimo é coisa antiga,
exato,
né, professor? Pois bem, o interesse do autor é retratar a situação dos exilados. De um lado, muitos ocuparam cargos importantes, como Tobit e Daniel. De outro lado, porém, a fidelidade à fé e os costumes israelita provocou dificuldades.
Exato.
Pois bem, o capítulo 2 e 3, apesar de já ter corrido sério risco de vida, Tobit continua fiel aos costumes do seu povo. O não sepultamento acarretava maldição para o falecido. E atingido pela cegueira, Tobit não pode mais trabalhar. E a mulher Ana tem que sustentar a casa. Apesar da necessidade, Tobit mantém sua retidão e é criticado pela mulher. Já pensou, professor?
Não é?
Que resta a Tobit? A súplica a Deus.
Olha aí.
Nós podemos ver essa súplica nesse mesmo livro, capítulo 3, versículo 2 a 6. Na pessoa de Tobit, reflete-se a história de um povo que perde os bens, perde a liberdade e, por fim, se vê ameaçado na reputação ao ser desacreditado até pelos mais próximos. Então, só lhe resta suplicar a Deus. A segunda parte já vem logo a seguir com o tema Deus atende a súplica dos justos. Então, capítulo 4, né?
Isso.
O que essa parte ocupa, essa segunda parte ocupa do capítulo 4 ao 12.
Uhum.
Então, o capítulo 4 que nos diz: o capítulo completo é uma série de aconselhamentos de Tobit ao filho Tobias. Olha, gente, esse capítulo 4 é muito importante. O que você gostaria de dizer para um filho e não está, às vezes, iluminado? Leia o capítulo 4 para vocês verem a beleza. Capítulo 5. A graça da cena está no fato de que as personagens ignoram que o rapaz que apareceu aí é o anjo Rafael, enviado por Deus. Desse modo, salienta-se a fé e a confiança na certeza de que Deus vai agir. O texto deixa claro a tensão dramática da família. O filho deve aventurar-se numa viagem a lugar desconhecido. O pai, otimista, incentiva o filho. A preocupação é o filho conseguir um bom guia de confiança. Enquanto isso, a mãe, pelo contrário, prefere que o filho não se arrisque, mas fique sempre em casa. No capítulo 6, a primeira parte desse capítulo prevê o término das desgraças que afligem Sara e Tobit. Sara, com seus casamentos frustrados, e Tobit, com sua cegueira. Para quem leu o livro, professor, deve saber muito bem do que nós estamos falando, né?
Com certeza.
Pronto. A receita dada por Rafael mistura elementos de magia e medicina antiga, própria da época. A seguir, o texto relata Rafael e Tobias conversando sobre matrimônio, que é o tema central do livro, além de falarmos muito em anjo.
Uhum.
Segundo o texto, no projeto de Deus, O matrimônio não é tragédia que produz morte, mas relação de amor, que abençoado por Deus, liberta e gera vida. O capítulo 7. O capítulo 7 completo mostra como era celebrado o matrimônio no tempo da dispersão judaica. O pai da jovem, não é? Entregava a filha ao pretendente, ao noivo, invocava a bênção de Deus e redigia, o pai mesmo redigia o contrato de casamento. E o mais importante é a semelhança de toda a cena com o mundo patriarcal. Vocês podem voltar a Gênesis, no capítulo completo, Gênesis capítulo 24, nós encontramos o casamento de Isaac, o patriarca, né?
Sim.
Bom, o texto salienta o matrimônio dentro do respeito para com as tradições dos antepassados. Capítulo 8. O capítulo 8 mostra como Tobias segue com muito cuidado as instruções indicadas por Rafael, o anjo Rafael. Essas instruções, na verdade, revelam a vontade do Deus que só quer a vida. A oração de Tobias mostra que o matrimônio não é relação egoísta que diminui as pessoas e gera morte, mas é uma relação de partilha, onde os parceiros crescem juntos e geram a vida futura. E, além disso, o matrimônio é para sempre. Isso pode até preocupar as pessoas, uma coisa para sempre.
Isso.
Né, professor?
Sim.
Então, esta afirmação não quer dizer que seja o matrimônio uma prisão perpétua, mas como a abertura para a eternidade. Pois todo amor verdadeiro tem vocação de eternidade.
Olha.
Eu achei lindo esse versículo. Todo amor verdadeiro tem vocação de eternidade.
Então vejam, essa parte que a Adelina já colocou, né, desses primeiros capítulos, da primeira e da segunda parte, né, Adelina?
Uhum.
Vai trazer três temáticas importantes para você que tem interesse de ler o livro. Primeiro, a relação de Tobias e Sara. Depois, uma experiência que Tobias passa, não é, de sofrimento mesmo no corpo, ele fica cego, né, Adelina?
É, o Tobite.
Tobite,
que é o pai
de Tobias, isso.
É.
E a mãe vai ter que trabalhar, Ana, para sustentá-lo. Depois, um outro aspecto importante é a presença dos anjos, que a gente vai falar mais à frente, sobretudo, né? Os arcanjos, Rafael, né?
Da cura.
Isso, da cura, né? E Miguel, né, Adelina?
Miguel.
E depois, também, esse destaque que o livro dá, a questão do casamento, como a Adelina colocou aí.
Pois bem, continuando, capítulo 9. O capítulo 9 é bem curtinho, com apenas 6 versículos.
Olha aí.
Nesse capítulo, o autor mostra que o amor traz novo objetivo à vida de Tobias, colocando o dinheiro em segundo plano. Quanto ao elogio e à bênção de Gabael a Tobias, mostram que os filhos são um retrato dos pais. Em outras palavras, pelo fruto se conhece a árvore. E o capítulo 10? O capítulo 10 nos apresenta o contraste com a festa e a alegria na casa de Raguel. Raguel foi o sogro de Tobias, né? Então, a festa na casa de Roguel e Edna, não é? Que eram os pais de Sara. E os recém-casados, Tobias e Sara, todos felizes. Enquanto em Nínive, onde morava Tobite e Ana, a longa espera, a preocupação e o desespero causado pela demora da volta de Tobias. O modo como Tobias e Sara, Raguel e Edna se tratavam. Eram filhos, pai, mãe, irmã, né? Então, mostra que o matrimônio amplia a relação familiar e, ao mesmo tempo, abre a família para a sociedade. Capítulo 11. Capítulo 11 é breve e esclarecedor. O autor dá como exemplo o livro de Jó. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 5. A felicidade do justo leva à visão de Deus, que transborda em alegria de viver. E a alegria da mãe é a presença viva dos filhos. E a alegria dos pais é ver os filhos bem-sucedidos na aventura da vida. Por fim, o capítulo 12 dessa segunda parte conclui a segunda parte, né, do livro de Tobias. O texto deixa claro que quando se pensa pagar alguma coisa a Deus, ele revela que tudo foi dom, tudo foi gratuidade. A grande mensagem do livro de Tobias está no nome de Rafael, que significa Deus cura. Os conselhos finais do anjo, orientando sobre a oração, o jejum e a esmola, resumem os deveres, aliás, os deveres das pessoas para com Deus. Vejam como é interessante. Nosso dever com Deus é através da oração. Para consigo mesmo é o jejum.
Exato.
E para com o próximo é a esmola. Então, tais conselhos são retomados lá na adiante em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 18. Vai falar sobre esse mesmo assunto.
Muito bem, Adelina. Então, a partir desta visão dada nesse primeiro momento, eu acredito que de maneira assim muito clara, certamente você que está nos ouvindo, que tem a Bíblia, deve pegar o livro de Tobias, não é, para certificar disso que está sendo colocado aqui, porque é uma luz, um caminho para que você possa aprofundar mais a sua leitura. Então, diante disso, nós vamos agora para esse momento que nós vamos escutar aqui uma música. Ela retrata justamente a voz dos anjos, é cantada pelo padre Marcelo Rossi, e ela nos ajuda a compreender essa leitura, essa descrição tão sagrada que nós estamos a fazer do livro de Tobias. Então vamos escutar, nós voltamos dentro de instantes.
Conversando com dois anjos, presta atenção nessa letra. Quando eu escutei pela primeira vez, me apaixonei. Atenção. Que desceram lá do céu. Comecei a perguntar então se comigo eles andavam.
E preocupado, o que eu fiz?
E preocupado, imaginei assim. É quando entra o pecado em mim.
Os dois olharam meus olhos.
Responderam dizendo que não. Revelaram ao meu coração.
Se souberes receber Jesus, do seu peito surge uma luz. Em volta dessa luz vamos ficar, todos os anjos a cantar. Vamos cantar com eles. Erga as mãos, solta a voz, diga:
glória, glória, glória.
Isso, diga. vocês agora.
Você está acompanhando o programa Caminho Bíblico.
Muito bem, estamos de volta, caminhando com o livro de Tobias, este livro tão grandioso que está na Sagrada Escritura. É bom a gente recordar que este livro, ele está na Bíblia Católica, na nossa Bíblia, a Bíblia original, a Sagrada Escritura, né? Os hebreus, né, não aceitaram este livro, hoje o povo judeu, como assim também os protestantes. Mas nós aceitamos porque Adelina Ternudo colocar no primeiro bloco para nós a riqueza que tem este livro, e para quem conhece, como nós conhecemos e vocês estão a conhecer também, é um livro que trata da grandeza de Deus em todas as dimensões. Então, inclusive fala dos anjos. Acredito que os judeus, acredito não, afirmo com precisão, que os judeus e os protestantes acreditam em anjos, e os anjos estão aí, Adelina. Mas continue, Adelina, a discorrer isso que você preparou tão bem para a nossa aula hoje.
Pronto, então nós chegamos na terceira parte, terceira e última parte do livro, com o tema A Justiça Gera um Mundo Novo. Como é boa a justiça? Bom, então essa terceira parte ocupa os capítulos 13 e 14, são os dois últimos do livro. Capítulo 13. Como nós vimos, de uma história familiar, né, o livro de Tobias se abre para a história do povo e da humanidade. Os judeus espalhados entre as nações são convidados a se converterem para se tornarem testemunhos da justiça de Deus. E o autor conclui o capítulo 13 dizendo que é através desses testemunhos que também outras nações recebem o convite para a conversão. O capítulo 14 e último capítulo do livro, segundo o texto relatado nesse capítulo, no momento em que o autor escrevia esse livro, a Assíria, cuja capital é Nínive, já não era mais um império. Já tinha deixado de ser fazia muito tempo, muitos séculos mesmo. O autor, porém, situa a narrativa como se a Assíria ainda tivesse no auge do seu apogeu, e conclui o livro como uma profecia sobre o fim do Império Assírio. E o comentário final do livro é: nesta queda dos opressores, o autor vê uma garantia do poder de Deus que restaura seu povo. Amém?
Amém, Adelina. Muito bem, Adelina. Esse livro, né, ele, a gente vai fazer algumas considerações, temos uns minutinhos ainda. Adelina, é um livro que trata na Sagrada Escritura de tudo isso que você trouxe para nós aí na divisão dos seus conteúdos. Né, descreve a situação dolorosa de Tobid e o auxílio de Sara. É muito bonito quando a gente vê isso, né?
Uhum.
A Sara assume ali a condição de chefe de família, porque o marido é cego. Quantas vezes?
Sara não, Ana.
Aliás, Ana, né? Desculpa.
Sara era Ana.
Sara é de Tobias,
é,
né?
É tanta mulher
que a gente confunde, né? Então, Ana, mulher de Tobid, ela assume essa condição de cuidar da responsabilidade da casa, tendo em vista que o marido carrega um estigma do sofrimento, a cegueira, né? E aí, Adelina, é interessante que lá nos capítulos 5 e 6, como você colocou aí, aparece a figura central do anjo Rafael.
Anjo Rafael.
Né? Do anjo Rafael, que nós dizemos muitas vezes arcanjo Rafael. O que é importante a gente perceber nesse livro, né, é a ação de Deus, né? E aí, lá na terceira, lá a partir do capítulo 7 até o 12, a Adelina colocou, e é interessante a gente perceber isso, né, como a gente coloca aqui de maneira assim muito resumida para a gente entender, narra o matrimônio de Tobias e Sara, né, ali, e vai tratar também, né, de uma questão muito delicada nessa questão do matrimônio, onde se deve perceber o papel do homem, o papel da mulher. Mas o que é mais importante, Adelina, no livro que a senhora, que você colocou lá no início, é justamente que trata a experiência do povo que está lá na diáspora, depois que eles foram, eles deixaram de ser, não é, escravos ali na Babilônia, o povo agora está na diáspora e a partir daí esse povo passa a viver, não é, segundo os ensinamentos de Deus. De fato, que o livro é, de fato, uma narração que muito tem a nos ensinar, que muito tem a nos fazer compreender a ação de Deus na história do seu povo. E eu quero dizer a vocês que, às vezes, a gente questiona, não é? Mas esse livro está na nossa Bíblia, não está nas outras Bíblias da Reforma Protestante de Lutero. Observe, esse livro, escrito em grego, a igreja reconhece como uma ação de Deus na história do povo, palavra viva de Deus. Nós não vamos discutir isso. E se ele fala desses sinais que centralizam a graça de Deus por meio do matrimônio, por meio do cuidado de uma pessoa doente, depois por meio da presença dos anjos, nós não podemos duvidar que aí seja a palavra de Deus. Então, leiam o livro, peguem o livro, leiam. São apenas 14 capítulos, não é isso, Adelina?
É, e são curtinhos,
curtinhos
os capítulos.
Curtinhos os capítulos, né? Dá para ler e você vai compreender diante disso que a gente trouxe aqui hoje na nossa aula, tá bom? Então, a gente está chegando ao final do nosso programa e nós queremos mandar aqui um abraço para os ouvintes, que são muitos. Mandar aqui um abraço para minha amiga Remédios Fontes, aqui na rua Santo Antônio, que está ouvindo a nossa aluna, não é? Como assim tantos e tantos que nos escutam, Adelina. A quem você quer destinar um abraço e um alô?
Eu quero mandar o meu abraço carinhoso para a Carmosina. Isso. É ali na rua São Francisco. Também a menina, eu me esqueci agora o nome dela, mas ela me encontrou agora mesmo ali e disse que está ouvindo meu programa, o nosso programa, e está amando. Letícia não, eu não lembro o nome dela aqui.
Sim.
Minha amiga, mas eu estou assim, nesses brancos, assim. Não, mas, de qualquer maneira, eu mando o meu alô carinhoso para ela. E também para aquela turminha toda ali da rua São Francisco, Bertinho.
Pronto.
O pessoal todo lá, Madalena.
Olha,
pessoal
aí
todo ali, ok?
Muito bem. Então, a gente finaliza nossa aula de hoje, deixa como lição a leitura do livro de Tobias e... Na nossa próxima aula, nós vamos adentrar o livro de uma grande mulher na Sagrada Escritura, chamada Judite.
Olha, esses três livros, os outros são bons, muito bons. Mas esses três, eles são assim, histórias.
Isso.
E quem é que não gosta de uma história,
não,
né?
É?
Então, no livro, vocês, só ouvindo o que a gente fala aqui, só é mais compreensível se vocês lerem o livro. Porque é impossível, em meia hora, a gente detalhar.
Olha aí.
A gente dá só um resumo de cada capítulo, né? Então, a pessoa lendo já fica bem claro mesmo, né? O caminho bíblico fica bem claro mesmo na cabeça de cada um. Então, eu quero me despedir hoje de todos. Obrigada a cada um que nos escuta. Até o próximo programa, se Deus quiser, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, né? Então, um abençoado final de semana e semana seguinte, com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança.
Muito bem.